Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Federação dos Agricultores do Baixo Alentejo enviou uma carta ao Ministro da Agricultura e Pescas, manifestando a sua séria preocupação sobre os elevados prejuízos que o setor pecuário no Alentejo está a sofrer em resultado da progressão acelerada de um novo serotipo do vírus da febre catarral ovina. Em comunicado, a FABA atesta que os primeiros focos conhecidos desta variante, também conhecida como língua azul, surgiram com grande intensidade no Alentejo Central e rapidamente se alastraram aos territórios vizinhos, estando praticamente todo o Alentejo confrontado com este problema. A Federação de Agricultores diz tratar-se de uma doença de declaração obrigatória que, quando confirmada na exploração, implica um impedimento da movimentação animal durante 60 dias, o que se revela muito penalizador do ponto de vista económico. A FABA sublinha ainda que o número real de rebanhos afetados está muito longe de corresponder ao número de casos comunicados aos serviços veterinários oficiais, apontando que a situação é, na realidade, muito grave. A Federação dos Agricultores do Alentejo salienta ainda que os prejuízos causados à produção são muito consideráveis e decorrem da significativa mortalidade de ovinos, cuja taxa aumentou mais de 50% face a período homólogo do ano passado, mas também do número elevado de animais doentes que deixam de produzir, dos abortos e dos custos elevados com os tratamentos dos médico-veterinários que têm que ser administrados a estes animais. A FABA frisa também que a vacina recentemente disponibilizada é muito cara e os custos de aquisição e de aplicação estão a ser suportados integralmente pelos produtores, ao contrário do que acontece em outros países comunitários. Os responsáveis da FABA escreveram ao Ministro da Agricultura porque constatam, com apreensão, que em Portugal, e apesar da gravidade da situação, o Governo não manifestou até ao momento qualquer intenção de apoiar a produção a suportar estes prejuízos e custos acrescidos. Em declarações à Rádio Vidigueira, Miguel Madeira, vice-presidente da ACUS, Associação de Agricultores do Sul, fala numa variante com uma agressividade acima do normal, que está a provocar uma quebra grande na produção de ovinos.
A carta surge porque apareceu-nos aqui uma variante nova da língua azul, que é o nome vulgar para designar essa doença que acabou de referir, febre catarral ovina. É uma doença com a qual nós já temos alguma experiência, porque temos a doença em Portugal já há alguns anos, só que agora aparece-nos uma nova variante, que é causada pelo serotipo 3, que não existia em Portugal. Uma variante do vírus, digamos assim, vem com uma agressividade acima do habitual e para a qual os animais não estavam vacinados, não é? E, portanto, os prejuízos nas explorações são grandes, não só por força das mortes que ocorrem, mas também pelo número de animais que ficam doentes e que deixam de produzir. Se tiverem a amamentar borregos, morrem os borregos porque as mães deixam de dar leite. Portanto, há de facto aqui uma quebra grande na produção de ovinos. E apercebendo-nos desse motivo, foi o que desencadeou digamos, esse apelo ao Ministério da Agricultura no sentido de suportar os custos não só dos prejuízos, mas também com a vacinação desses efetivos, porque sendo um serotipo novo não havia vacina disponível em Portugal, mas agora já há. Só que essa vacina chega-nos a um preço muito elevado, 3 euros a dose, o que é muito significativo, dose por ovino, o que é muito significativo. Portanto, é nesse sentido que nós fazemos o apelo ao Ministério da Agricultura, aos nossos governantes, dar apoio a um setor que já de si é frágil, mas que é muito importante para manter as pessoas no território, para estruturar o território, principalmente do ponto de vista social e económico, mas estamos a falar de um território do interior, não é? O território mais débil. E, portanto, sendo a ovinicultura uma atividade muito importante nestas áreas, isto é mais uma machadada forte, no edifício deste território.
Miguel Madeira, vice-presidente da ACUS, e esta carta endereçada a José Manuel Fernandes, ministro da Agricultura, a propósito do aumento dos casos de língua azul. O presidente da Câmara Municipal de Cuba, João Português, e o presidente da Junta de Freguesia de Vila Ruiva, António Ramos, reuniram ontem com o secretário de Estado da Segurança Social, Jorge Campino, e a vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, Sara Ribeiro. O objetivo, segundo anunciou a Câmara de Cuba, foi formalizar a assinatura de um auto de cessão de bens que transfere para a freguesia a propriedade do imóvel em Vila Ruiva. O protocolo insere-se no âmbito da Lei 82 de 2023, relativa ao Orçamento de Estado para 2024, que permite a transferência de património das casas do povo e outros bens que já não estão afetos a fins de segurança social para as autarquias. Segundo a Câmara de Cuba, este acordo, firmado sem quaisquer contrapartidas financeiras, atribui a propriedade à freguesia com o compromisso de que o imóvel deverá ser utilizado para fins de interesse público ou social. A Junta de Freguesia de Santiago Maior e São João Batista, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, lança esta quinta-feira, online, o conteúdo Memórias de Guerra. A iniciativa celebra e valoriza o papel dos ex-combatentes desta freguesia na cidade de Beja. Memórias de Guerra vai estar disponível nas redes sociais da Junta de Freguesia e do Núcleo de Beja da Liga dos Combatentes, com a primeira memória de um ex-combatente. Este trabalho, que vai estar disponível até março do próximo ano, foi produzido em parceria com o Núcleo de Beja da Liga dos Combatentes e gravado nas suas instalações e mostra, em 22 entrevistas, as histórias de cada um destes ex-combatentes bejenses que foram arrancados da sua cidade e das suas aldeias, obrigados a partir para os antigos territórios ultramarinos, sem saber em nome de que ou quem, nem o que os esperava, ou se algum dia voltariam. A Junta de Freguesia de Santiago Maior e São João Batista diz que acrescenta mais um elemento de valorização às comemorações dos 50 anos do 25 de abril de 1974. A produção esteve a cargo do Núcleo de Beja da Liga dos Combatentes e da Junta de Freguesia, e a realização e edição é de Nelson Patriarca. A Câmara de Castro Verde reúne esta quinta-feira em sessão pública extraordinária no Salão Nobre do Espaço do Município, tendo como ponto único na ordem de trabalhos a apresentação da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Castro Verde e a deliberação do início do período de discussão pública do documento. A autarquia recorda em comunicado que este processo de planeamento do território foi iniciado pela Câmara Municipal no ano de 2020 e tem passado por várias etapas necessárias nos termos legais, que cumprem agora mais uma etapa com a apresentação da proposta de revisão do PDM de segunda geração. A Câmara Municipal sublinha que a revisão do PDM de Castro Verde define-se como um conjunto de novas estratégias e instrumentos de gestão territorial que possibilitam responder às necessidades dos vários atores e preparar o Conselho para os desafios do século XXI, considerando os valores da sustentabilidade e a capacidade de integrar as questões demográficas, sociais, energéticas, económicas e ambientais num território que está classificado como reserva da biosfera. A Câmara de Castro Verde frisa que o atual PDM foi aprovado em 1993 e que a sua revisão, em data a anunciar, terá uma ação pública de apresentação e debate. As explicações são do Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, António José Brito, que fala na importância desta revisão do PDM, que diz ser um instrumento de planeamento fundamental para o futuro.
O PDM de Castro Verde é de 1993, portanto é um PDM ainda da primeira geração, está necessariamente atualizado e, portanto, por implicação legal também, temos vindo a trabalhar na sua completa revisão. Foi um trabalho muito intenso em diferentes dimensões, que envolveu diferentes processos e também muitas entidades e uma ligação ao território, de modo a identificarmos, primeiro analisarmos profundamente e depois identificarmos e instruirmos soluções para o próximo futuro. Portanto, é um instrumento de planeamento fundamental para o próximo futuro no Conselho de Castro Verde e em todos os conselhos, aliás. E, portanto, o que estamos aqui a fazer é, nesta sessão extraordinária de Câmara, que é pública e, portanto, já permitirá também a participação dos cidadãos, é apresentar o documento, por um lado, e ao mesmo tempo decidir a sua entrada em consulta pública. Ou seja, a partir do momento em que há esta aprovação na Câmara, o documento estará 30 dias úteis em consulta pública, permitindo que as pessoas o possam analisar, avaliar, concluir aquilo que ele tem e que lá está inscrito. Depois nós pretendemos fazer uma sessão pública também a meio caminho deste período, para, com a equipa que fez a revisão, para podermos já fazer um primeiro período de esclarecimentos e de aclaramento de várias situações que possam ser colocadas. e, consecutivamente, terminado, digamos que o período de consulta pública, o documento voltará à Câmara, depois à Assembleia Municipal, sendo aprovado e correndo todo o processo bem e sem a normalidade, será depois publicado após a Assembleia Municipal em Diário da República e ganhará, naturalmente, efeito no território.
António José Brito, Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, e esta revisão do Plano Diretor Municipal. Ruas que Falam é o nome da atividade que dá a conhecer a toponímia de Moura e que vai decorrer esta quinta-feira. Organizada pela Câmara Municipal de Moura, a iniciativa tem como objetivo divulgar as ruas de Moura, explicando e documentando a origem dos respectivos nomes, além das suas especificidades e curiosidades que irão enriquecer a cultura geral dos residentes nestas ruas e dos participantes na atividade. Segundo a Câmara de Moura, o itinerário proposto levará os participantes a percorrer os bairros denominados Sete Casas e Sete e Meio. A Câmara de Mértola foi novamente distinguida como a autarquia mais familiarmente responsável pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Mértola, esta distinção, pelo 14º ano consecutivo, reforça a importância do trabalho desenvolvido pela autarquia e em todas as políticas implementadas, a prioridade é a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar das famílias residentes. A autarquia vai receber a bandeira verde no próximo dia 17, no auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra. Segundo revela a autarquia mertolense, para a distinção, o observatório avaliou vários critérios, nomeadamente o apoio à maternidade e paternidade, o apoio às famílias com necessidades especiais, a educação, a habitação, o apoio às necessidades básicas, os transportes, a saúde, a cultura e o desporto. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira pelo Presidente da Câmara Municipal de Mértola, Mário Tomé, que realçou a distinção.
O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis é um observatório independente que definiu desde há muito um conjunto de critérios para que os municípios depois possam submeter a sua ação estratégica a nível das áreas sociais e verem ou não reconhecida essa mesma estratégia e essa prática. E, portanto, isso diz muito daquilo que temos feito, porque se somos reconhecidos é porque cumprimos com aquilo que são os requisitos, tanto e complexos, diga-se, do Observatório. E, portanto, mais do que a bandeira, mais do que, portanto, o próprio reconhecimento, é nós percebermos que aquilo que é a nossa ação política a este nível, portanto, é correta e é sinónimo que estamos a servir bem as pessoas e os mortelenses, e, portanto, são, naturalmente, um conjunto de fatores que nos deixam felizes e satisfeitos com aquilo que vamos conseguindo e ver ano após ano e com alterações muitas vezes significativas de ano para ano naquilo que são as exigências, e Mértola continua tanto a garantir essa bandeira, esse selo de familiarmente responsável, numa lógica daquilo que é o apoio às famílias, daquilo que é o apoio na educação, daquilo que são apoios precisamente na dignidade à habitação, ao associativismo, à componente cultural, à acessibilidade. E é, obviamente, satisfatório e, pois, para quem lidera, naturalmente, os processos, que são momentos importantes, obviamente.
Mário Tomé, Presidente da Câmara Municipal de Mértola, e esta nova distinção como autarquia mais familiarmente responsável. Serpa recebe nos dias 24 e 26 de outubro as Jornadas da Biodiversidade no Conselho. A iniciativa, segundo anunciou a Câmara Municipal, pretende sensibilizar a comunidade para a importância da salvaguarda da fauna e flora autóctones da preservação dos recursos naturais. Na quinta-feira, dia 24, decorre no Musibéria um seminário com o objetivo de apresentar e valorizar o património natural e a biodiversidade do Conselho, no qual serão apresentados projetos de referência e debatidos exemplos de boas práticas. No sábado, dia 26, realizam-se duas formações a que seguem saídas de campo. As inscrições são gratuitas e obrigatórias. Promovidas pelo município de Serpa, as jornadas contam com parceria da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, Câmara de Mértola, Universidade de Évora, CCDR Alentejo, EcoSalix, AOSP, Morcegos.pt, ICNF, LNEG, Wildscape and Birds and Nature, e são financiadas pelo Ministério do Ambiente através do Fundo Ambiental. A Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano, em Vidigueira, recebe no próximo sábado, às 15h30, a apresentação do livro O Amor Mora no Andar de Cima, de Fátima Lopes. Neste novo romance, Fátima Lopes traz-nos um divertido e inspirador romance acerca de uma escritora a viver uma crise criativa que escreve romances românticos, campeões de venda, mas cuja vida é bastante cinzenta e solitária. O livro introduz o leitor no mundo da escrita e no mundo editorial, tendência que está na moda em romances internacionais. Segundo a Câmara de Vidigueira, A autora aborda temas sensíveis como a violência doméstica, o impacto dos traumas do passado e a solidão dos mais velhos nas grandes cidades. A próxima edição de Domingos no Museu vai ser dedicada ao Halloween e vai ter lugar no Museu Municipal de Moura a 27 de outubro. A temática desta sessão, intitulada O que poderia ser melhor para celebrar o Halloween, vai contar com a dinamização de Ana Rita Janeiro. A atividade, dirigida a famílias, consiste numa oficina criativa onde as crianças têm a oportunidade de construir as suas próprias personagens alusivas ao Halloween. Tem lugar na Quinta da Esperança, em Cuba, no próximo sábado, a comemoração dos 532 anos da chegada de Cristóvão Colombo às Antilhas, na América Central. As celebrações, que decorrem a partir das 12 horas, consistem no descerramento de dois painéis azul-jares relativos ao presumível nascimento de Cristóvão Colombo naquela propriedade, em Cuba, a inauguração da Sala Cristóvão Colombo no interior do Palácio da Quinta, seguido de um cocktail. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, vento fraco moderado do quadrante sul, superando por vezes forte no litoral, uma pequena subida da temperatura, em especial no litoral. Temperaturas que poderão atingir os 23 graus em Beja, 25 em Évora, 21 em Porto Alegre, 23 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.